Euronet Plus. Margarida Marques, a nova secretária de Estado dos Assuntos Europeus, diz nesta entrevista à Renascença que o orçamento de Estado para o próximo ano vai ser decisivo para a saída de Portugal do procedimento de déficits excessivos. Margarida Marques acredita que só assim a recuperação da credibilidade do nosso país vai ser fundamental para que o governo possa, em Bruxelas, aplicar uma nova estratégia para pedir a flexibilização das regras do euro. Na entrevista à jornalista Marina Pimentel, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus começa por desvalorizar o facto de não ter sido criado um ministério neste governo que tinha sido uma promessa de António Costa.
Eu não acho que o facto de António Costa ter decidido fazer uma Secretaria de Estado e não um Ministério dê menor dignidade aos assuntos europeus. Efetivamente, os assuntos europeus têm um papel importante neste governo e há um trabalho de acompanhamento e de coordenação dos assuntos europeus, tudo o que é assuntos europeus, por parte da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. E, simultaneamente, uma coordenação dos assuntos europeus ao nível nacional e uma coordenação na relação com as instituições europeias. E esse trabalho de dignificação e trabalho de coordenação dão, digamos, dignidade à função assuntos europeus, tal dignidade de que António Costa falava. E há um outro aspecto que merece ser sublinhado, é a atitude do governo português na relação com as instituições europeias.
Muito bem, a atitude, como é que essa atitude vai mudar? Mas falando de questões concretas, para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem exatamente de que forma é que este novo posicionamento se vai revestir?
Eu diria, está a mudar, não é? Vai mudar, está a mudar, já mudou. Ou seja, já mudou, em primeiro lugar, na participação das reuniões em Bruxelas, na participação na afirmação das posições políticas de Portugal, no sentido de se posicionar na União Europeia como um interpares, portanto, colocando-se ao mesmo nível dos restantes Estados-membros da União Europeia e não numa posição de minoridade na relação com os Estados-membros, por um lado, e, por outro lado, na relação de dependência relativamente às instituições.
Mas isso, Margarida, também é possível porque Portugal está a sair do procedimento de déficit excessivo?
Isso é uma das prioridades para 2016, mas eu acho que não tem a ver, uma coisa não tem a ver com a outra. Ou seja, este processo de relação com as instituições de maior autonomia, porque repare, Portugal esteve sempre na linha da frente no processo de construção europeia. Naquilo a que nós chamamos, na linguagem comunitária, as cooperações reforçadas, ou seja, iniciativas políticas em que apenas alguns Estados-membros participam, no sentido de avançarem mais depressa no processo de construção europeia, Portugal participa em todas essas cooperações reforçadas. Cito o caso do euro, cito o caso de Schengen. E Portugal teve sempre um processo de liderança na construção europeia. E se olhar para trás, para a presidência portuguesa de 2007 ou 2000, ou mesmo 92, e nós tínhamos acabado de aderir praticamente em 92, há decisões muito importantes que foram tomadas durante as presidências portuguesas. Porquê? Porque Portugal tem um enorme empenhamento no processo de construção europeia. Repare, o tratado que hoje está em vigor é o Tratado de Lisboa. Porquê? Porque foi um tratado que foi assinado,
mas foi
acordado
também uma coincidência
e assinado em Lisboa.
Não foi uma coincidência.
Foi um esforço, porque no processo de construção europeia, muitas vezes as coisas vão-se arrastando. E Portugal, quando chega à presidência portuguesa, Portugal fez questão de fazer um acordo durante o seu período de presidência. Portanto, houve um grande empenhamento nisso.
Qual é o seu grande desafio como secretário de Estado dos Assuntos Europeus para 2016?
Em primeiro lugar, recolocar a posição de Portugal na União Europeia. Um segundo desafio é reganhar a confiança dos cidadãos na União Europeia. E, concretamente, para 2016, eu diria que há enormes desafios, mas eu destacaria, à partida, dois desafios fundamentais.
Diga.
Um desafio diz respeito à revisão das perspectivas financeiras, que é um processo que se vai iniciar já em janeiro, e em que Portugal tem que ter, em primeiro lugar, uma posição forte e, em segundo lugar, para suportar essa posição, tem que construir aliados. Uhum. Tem que estabelecer, continuar um processo de negociação, que já iniciámos, que António Costa já tinha iniciado.
É a tal interpretação inteligente do Tratado Orçamental?
É também a interpretação inteligente do Tratado Orçamental.
Que é um eufemismo para dizer flexibilização das regras do euro.
Flexibilização na interpretação das regras. É evidente que a saída do processo déficit excessivo é importante. É importante e nós batemos por essa flexibilização no sentido que essa flexibilização é possível e está prevista. Uhum. Portanto, não é uma violação das regras. Nós defendemos e assumimos os compromissos que temos que garantir no processo de construção europeia e no euro. Mas a questão fundamental é que essa flexibilização está prevista nas regras do semestre europeu, no tratado orçamental, essa flexibilização está prevista.
Então a posição de Portugal, essa nova posição de maior protagonismo, de maior afirmação e também de procura de aliados nessa estratégia, vai limitar-se a lembrar aos nossos parceiros europeus que essa flexibilidade faz parte das regras e, portanto, é uma questão dela de interpretação ou há propostas concretas que estão a ser estudadas e quem é que podem ser os nossos aliados?
Repare uma coisa, o problema da interpretação flexível das regras, quer do Tratado Orçamental, quer do Semestre Europeu, não é apenas um problema de Portugal. Portanto, é uma atitude das instituições europeias, designadamente da Comissão Europeia, na interpretação das regras. E, portanto, nós, os aliados portugueses, são aqueles que entendem que é necessário construir uma alternativa na Europa e que se esgotou a fase das políticas austeritárias e que é necessário lançar uma nova etapa, novas políticas de convergência que conduzam àquilo que é a ideia dos cidadãos de que a Europa é uma Europa social, com direitos sociais e com convergência social e regional. E nesta estratégia nós temos muitos aliados. Temos aliados dos países que passaram por programas austeritários como Portugal, como é o caso da Itália, ou da Irlanda, ou da Grécia, mas também aliados que têm consciência que as políticas austeritárias levadas ao limite, como aconteceu em alguns países, levaram a um afastamento dos cidadãos do processo de construção europeia.
A estratégia que foi seguida pelo anterior governo de criar sempre alguma distância relativamente a outros países que estavam a passar por processos idênticos ao nosso, nomeadamente a Grécia, não vai ser seguida por este governo?
Repara uma coisa, muitas vezes se disse que Portugal queria ser um bom aluno. Eu acho que Portugal, com o anterior governo, não foi um bom aluno no conceito que eu tenho e
do
que as pessoas da educação têm do bom aluno. O bom aluno é um aluno criativo, um aluno que encontra boas propostas para os problemas. O que se passou na geração anterior de políticas austeritárias foi uma atitude de excessivo seguidismo relativamente às políticas europeias. Ou seja, na negociação, Portugal não participava na construção das propostas, mas aceitou as propostas que lhes foram impostas. O que nós pretendemos é participar nesta negociação, e não sozinhos, com aliados.
A questão é sempre a Alemanha, não é? É na Alemanha que as propostas de flexibilização batem na trava, ou a interpretação sobre essas tais medidas de flexibilização que constam do tratado. Como convencer a Alemanha de que é preciso, enfim, ler as coisas de outra maneira?
Repare uma coisa, se olhar para a posição da Alemanha, a Alemanha tem evoluído na sua posição. Tem evoluído na sua posição à medida que as realidades se tornam evidentes. Ou seja, que não se pode mais ir por aquele caminho. E, portanto, eu diria que a metodologia é negociação, negociação, negociação. E, por exemplo, se pensar na posição da Alemanha na política migratória, a Alemanha teve uma posição relativamente progressista.
Face a outros países, claro. Quando é que é esperada a decisão de Bruxelas de saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo? Nós vamos sair este ano do procedimento de déficit excessivo, isso é claro já.
É essa a nossa ambição. O processo tem que decorrer, Portugal apresentará o seu draft de orçamento de Estado, o orçamento será discutido numa reunião Ecofin de 11, 12 de fevereiro e é aí que se iniciará depois o processo de saída de déficit déficit excessivo. Porque é que é importante para Portugal? É importante para Portugal porque dá maior capacidade a Portugal de reivindicar flexibilidade na interpretação das regras. Mas o que nós vemos, por exemplo, quando conversamos com os nossos parceiros, com o governo italiano, com o governo francês, com o governo irlandês e com outros, dou apenas estes a título de exemplo, é que há uma vontade de termos uma nova geração de políticas sociais, económicas, monetárias, uma capacidade orçamental própria para reduzir a divergência entre os países. Há essa vontade política, mas também temos consciência que ao nível europeu as coisas não se fazem de um dia para o outro. E, portanto, é necessário continuar a fazer este esforço de encontrar uma convergência, uma alternativa para a Europa.
Portanto, não basta a Portugal ter um déficit abaixo dos 3% este ano, é fundamental a análise do orçamento do próximo ano para que se verifique que é uma trajetória sustentada, não é?
Exatamente.
Portanto,
o orçamento
para 2016 é fundamental. E a Margarida está convicta neste momento que estamos em condições de apresentar um orçamento de Estado que convença os nossos parceiros europeus de que nós podemos sair do procedimento déficit excessivo?
Eu, sobretudo, apoio-me e tenho imensa confiança no Ministro das Finanças, Mário Centeno, que tem discutido com as instituições europeias, com a Comissão, com o Conselho, no Eurogrupo, no Ecofin, e criou um ambiente de grande confiança relativamente a Portugal. E o ambiente que encontra, quer junto da Comissão, quer junto do Conselho, designadamente do Ecofin, do Conselho de Economia, dos Ministros de Economia e Finanças, é que há uma enorme confiança relativamente a Portugal. E, portanto, é normal que nesse ambiente de confiança as coisas possam decorrer no sentido daquilo que é importante para Portugal.
Queria agora ouvi-la sobre a questão da vaga migratória, perspectiva, tal como o Alto Comissário António Guterres, que de resto hoje cessa funções, um agravamento da pressão migratória em 2016 e que resposta tem de dar a Europa? Vai bater-se porquê, Margarida, enquanto Secretária de Estado dos Assuntos Europeus? A implantação do sistema de cotas é fundamental do seu ponto de vista ou não?
Respondendo à primeira pergunta, vamos bater, em primeiro lugar, pela manutenção de Schengen. Schengen é um valor da União Europeia. Portanto, vamos bater porque Schengen continua a existir.
Liberdade de circulação.
Exatamente. A liberdade de circulação é evidente que a liberdade de circulação pressupõe segurança. Segurança para os cidadãos europeus. E é fundamental que os cidadãos europeus sintam segurança. E por isso, olhamos com muito bons olhos a proposta da Comissão Europeia, que a Comissão apresentou no dia 15 de dezembro, no sentido de criar uma guarda costeira. Isso é fundamental. É evidente que essa proposta tem que ser discutida. E à partida não estamos de acordo com tudo aquilo que a Comissão propõe. Mas a criação de uma guarda costeira, a criação de condições de segurança relativamente aos cidadãos é a primeira condição para que a mobilidade se possa fazer e para que a Europa possa aceitar cidadãos provenientes de países terceiros sem que isso gere desconfiança nos cidadãos europeus.
E acha que essa guarda costeira vai conviver pacificamente com as forças de segurança dos vários países, nomeadamente em Portugal, que é uma fronteira externa?
Tem que ser em articulação. A guarda costeira não significa criar um novo corpo. Pode ser um corpo que é criado em coordenação com os corpos já existentes. E o ponto de partida poderá ser esse. E portanto, a questão que está aqui em causa é, e sobretudo, eu penso que é fundamental que nós consigamos separar aquilo que é as migrações e aquilo que é a luta contra o terrorismo. São duas realidades completamente separadas e que devem ser tratadas politicamente, cada uma com os seus objetivos. Uhum. E não podemos confundir uma com a outra.
A questão das cotas. Para este governo é fundamental a implantação do sistema de cotas ou não?
Portugal teve uma atitude de manifestar a disponibilidade para receber mais de 4.480, um número desta natureza, refugiados. Manifestou essa disponibilidade e manifestou manifestou simultaneamente a disponibilidade para ajudar os países que tiveram uma maior pressão migratória a resolver o problema da redistribuição das pessoas. Como é o caso da Suécia, a Suécia, que é um país que tem praticamente a dimensão de Portugal em termos de população, teve uma pressão migratória imensa. E Portugal manifestou essa disponibilidade. Mas Portugal também propõe que, além deste problema que é necessário resolver e que já existe, que já está na Europa, os cidadãos estão na Europa, é necessário dialogar com os países de origem e com os países de passagem, no sentido de estabelecer parcerias que criem condições para que as pessoas se sintam bem nos seus países e não tenham necessidade deste movimento migratório. E quando António Guterres diz que em 2016 ainda vai crescer o fluxo migratório, face a essa expectativa, há que ter ainda mais como prioridade o diálogo com os países de origem e os países de trânsito.
Os portugueses parece que são o único povo europeu para quem a questão da imigração não é a primeira. Era grande preocupação quanto ao futuro. Como é que interpreta este dado? Tem a ver com o facto de Portugal não ser um país que esteja a sofrer esta pressão do fluxo migratório?
Portugal não está, de facto, com a mesma pressão que está a Alemanha, ou a Grécia, ou a Suécia, ou a Dinamarca. E, por outro lado, Portugal, na sua origem, é também um país de emigração. E sabe, Portugal sente o que é a mobilidade das pessoas. E, portanto, penso que isso também influencia a forma como os portugueses olham para as questões migratórias.
Uma última questão, o combate ao terrorismo, a que de resto já aqui aludiu, é a maior ameaça que a Europa enfrenta em 2016. É fundamental liquidar o autoproclamado Estado Islâmico Daesh. Fazendo como? Atuando de que forma? Admite uma intervenção militar? Portugal poderia fazer parte dessa força?
A questão da luta contra o terrorismo é uma questão em que o Daesh e a questão do Estado Islâmico é uma questão que está no centro do problema do terrorismo, mas não se esgota aí. E, portanto, tem que haver uma estratégia mais alargada de luta contra o terrorismo. Porque essa é a situação mais evidente, mas temos outras ações no norte da África, em África, e, portanto, temos que agir relativamente à luta contra o terrorismo e temos que agir com uma enorme determinação. É preciso salvaguardar que nessa luta contra o terrorismo sejam respeitados os direitos das pessoas. E, por exemplo, quando pensamos nos direitos das pessoas, pensamos na Carta dos Direitos Fundamentais, em que os direitos dos cidadãos que estão estipulados na Carta dos Direitos Fundamentais, carta que faz parte integrante do Tratado da União Europeia, do Tratado de Lisboa, que é compatível com as constituições dos países, dos Estados-membros da União Europeia, esses direitos devem ser respeitados. Sobre a questão concreta da ação na Síria e no Estado Islâmico, tem que haver uma articulação entre uma intervenção diplomática e uma ação no terreno, no sentido de rapidamente resolver o problema da luta contra o terrorismo.
Mas então admite uma intervenção militar?
Repare que a intervenção no terreno está-se a fazer. E está-se a fazer numa perspectiva coordenada entre diferentes países. E a intervenção não se faz só na Síria, faz-se também noutros países. E Portugal está associado a essa luta, designadamente com a sua presença no Mali.
Mas, portanto, admite que se vá para além daquilo que já existe ou não?
Repare uma coisa.
Porque até agora a eficácia do que foi feito é muito, enfim, é muito reduzida, não é?
A eficácia é muito reduzida e, por outro lado, é um processo que não se resolve amanhã, é um processo longo. E recentemente, por exemplo, a União Europeia decidiu, numa relação de parceria com a Turquia, agir no terreno no sentido de, sendo a Turquia um aliado da União Europeia neste processo, conseguir ter uma ação mais interventiva na região. E isso é fundamental. E, portanto, tem havido várias estratégias de ação no sentido de desenvolver uma luta eficaz contra o terrorismo.
Margarida Marques, nova Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, muito obrigada por esta entrevista.
A primeira entrevista, a entrevista de Marina Pimentel, a Margarida Marques, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que deixou aqui na Renascença a garantia de que um dos objetivos de Portugal é a saída do procedimento de déficits excessivos. Isso dará ao nosso país outra margem de manobra para pedir então a flexibilização das regras do euro. No que toca à crise migratória, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus diz que Portugal aposta na manutenção de Schengen, da livre circulação na Europa.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.